continue com Escala Brasileira.
Esse é o Escala Brasileira, Ricardo Vinini, violeiro. Pois é, a gente estava aqui ouvindo a música e você comentou um negócio que eu acho importante gravar. Que é por que uma época a viola sumiu, né, do mapa.
Pois é, tem vários assuntos, né, sobre isso. E o Roberto Correia, ele defende uma tese que o pessoal começou a ter maestros produzindo discos de música caipira. E eles escreviam arranjo, e naquela época não tinha violeiro que lia partitura, assim, né? E os instrumentos também, dependendo da região que tocava, não afinavam direito, assim, a região do instrumento, da escala do instrumento, né? E eu acho que hoje, como a gente tem esses instrumentos que são fabricados por luthieres muito sofisticados, com madeiras nobres, como são feitos os violões, ampliou também o leque de possibilidades para ser feito na viola hoje em dia, né?
Bacana. E retomando o assunto do bloco passado, como é que você vê essa coisa do... Se você não quiser falar sobre isso também, a gente muda de assunto. Essa coisa do sertanejo.
Ah, cara, como eu te falo, assim, isso não é novo, né?
Esse estilo, o gênero, da forma que é mais chamada hoje, de sertanejo, é outra coisa, né?
Mas assim, desde quando, né? Então, assim, eu acho que já desde Léo Canhoto e Robertinho, né? Então, assim, porque é engraçado, eu sou... tenho essa coisa de meu trabalho ser um trabalho de fusão e tudo mais, eu tocar rock na viola, mas quando se fala de música caipira, eu sou meio radical com isso, assim. Eu sou adepto do raiz. Eu não gosto nem daqueles tecladinhos que tem no disco do Tião Carreiro, saca? Eu acho ruim aquilo, não gosto. E assim, o que tá acontecendo, né? Por exemplo, ano passado eu perdi o cara que era meu mestre de viola, que era um cara chamado Índio Cachoeira, que pra mim era o melhor violeiro que eu vi tocar, produzi 5 discos dele, levei ele pra França e tudo mais. Em 2006, eu acho, eu fiz aqui em Brasília um projeto pelo Centro Cultural do Banco do Brasil, que chamava O Brasil Caboclo de Cornélio Pires. Aí eu trouxe As Galvão, Zé Mulato Cassiano, Jacó e Jacozinho, já era... Liu e Léo, Pedro Bento Zé da Estrada, Cacique Pajé, Oliveira e Olivaldo, Cachoeira, Índio Cachoeira e Cuitelinho. Desses nomes todos que eu te falei, quem tá vivo, eu acho que são as Galvão, que estão vivas, Zé Mulato e Cassiano, e o seu Oliveira dos Favores do Catira. O resto morreu todo mundo, né?
Você então fez a homenagem justa na hora certa.
Exatamente. Tinha o Carreiro e Carreirinho. O Carreiro tá vivo, o Carreirinho se foi também. Então, o que acontece? Eu acho que das duplas, assim, originais mesmo, deve ter não deve ter mais que meia dúzia de duplas, né? Dessas que tinham de carreira grande. Por outro lado, tem um caminho que, se a molecada souber traçar, porque tem um público que é fã demais disso aí. Se a molecada não quiser sair... Porque a molecada que eu vejo é muito em cima do muro, né? Então o cara, ele faz uma moda de viola no disco, quer tocar o Tião Carreiro, mas ele quer fazer um bregão no meio lá pra ver se ele consegue o outro mercado, né? Então, mas se o cara conseguir, é mais difícil, né? Mas tem uma carreira que ele pode viver disso com muito... Tem um caminho totalmente aberto. Se aparecer duplas novas, de raiz, essas duplas vão se dar bem.
Pois
né?
É.
Com letras inteligentes, né? Porque o que mais, assim, o que me incomoda mesmo nessas coisas que eles chamam de sertanejo são as letras, né? Que são terríveis, né? Assim, a música já nem questiona, porque aquela música é uma música já sem pé nem cabeça, né? Porque, assim, eu acho, cara. Porque, assim, analisando tecnicamente, o que que é? A bateria é uma bateria de heavy metal, né? Porque é a bateria, aquilo lá. Aí é um baixo solando que não tem nada a ver. Uma letra que, pelo amor de Deus... Saca? Nem duetar, os caras duetam mais as vozes direito. Então aquilo nem pra ser música, tá mais a ver com a rocha do que outras coisas, né? E aquilo lá vai mudando, né? Esse tipo de música, isso não compete com o que eu faço, né? Não,
claro,
tem nada a ver.
É moda,
é música de moda, né? E assim, quem se dá bem nesse mercado são pouquíssimas pessoas, né? Então, assim, o cara fica... Tem muita gente que eu vejo novo que vai se ilude nessa, né?
Claro. Bom, vamos chamar outro. O que, que vai ser? Você vai fazer alguma aqui no estúdio?
Ah, posso fazer. Vamos fazer amálgama aqui no estúdio. A gente faz,
então. Amálgama. Esse é o Escala Brasileira, Ricardo Vinini, violeiro, o convidado de hoje. Ricardo, o papo tá bom, a gente não pode parar, né?
Uhum.
Falando ainda de sertanejo, de caipira, dessa coisa toda, você falou que tem espaço para novas duplas de caipira. E eu te pergunto, as letras, elas, na tua opinião, vão refletir o ambiente urbano? Porque quando esse caipira existiu, 70% da população vivia no campo.
Sim.
Hoje é o contrário, né?
Sim.
80% da população vive nas cidades.
Pois é. Agora, é uma coisa que é interessante, porque assim, se você for ver onde é que morava o João Pacífico, o Raul Torres, e todos esses grandes poetas que escreveram essas músicas que a gente conhece, todos moravam na cidade de São Paulo, né? Então, assim, ele podia estar fazendo aquela letra nostálgica, lembrando uma época que ele não viveu, às vezes, né? E assim, ou do que viveu o pai dele e tudo
mais. Ou idealizada até.
Ou idealizada, né? Então, assim, agora tinha sacadas, assim, os pagodes e viola tinham umas sacadas políticas, né? Tinha umas coisas, assim, É, eu acho que ele, quando o Lorivaldo Santos, quando ele morreu, assim, perdeu muito, né, essa coisa. O que mais eu acho interessante aqui, por exemplo, eu tava falando isso ontem, é o próprio Zé Mulato aqui, né, de Brasília, que as letras dele são sensacionais. Tem sempre uma sacada política no meio, tem uma... O próprio vocabulário que ele usa é interessantíssimo, né? Então tem uns caras assim, tem que ser... A pessoa que pegar esse tipo de coisa, hoje em dia, pra conseguir, ele vai ter que ser um cara sacado de poesia, né? Isso talvez faz falta e tem pouca gente fazendo.
Olha, e você que tá ouvindo e que tem essa vocação, já tem um produtor aqui de prato cheio, que é o Ricardo Vinini, que tá se oferecendo aí pra... produzir um trabalho bom desse.
É, eu tenho um interesse mesmo em ver, assim, eu queria gostar... Às vezes os caras me procuram, falam, olha, um pessoal queria fazer até um documentário aí pra Netflix e fora do Brasil, eles vieram falar comigo sobre, vamos atrás dos violeiros que estão escondidos aí pelo Brasil. Falei, esses caras não estão escondidos, cara, os que tinham apareceram, né? Eu quero ver agora, o interessante é ver gente nova. Quero ver, assim, onde é que tá os caras, os garotos novos, né? Um fenômeno que eu acho interessantíssimo também. Isso não é só na viola. Mas eu vi uma matéria esses dias que 50% dos novos guitarristas são mulheres. E o que tá aparecendo de violeira tocando também, agora é muito legal isso, saca? Porque não, era um negócio que...
Claro, claro.
Não tinha tanto, era machista pra caramba, né? Machista, e agora, né? Abriu muito esse...
Bom, então vamos ouvir outra música, o que vai ser?
Vamos colocar então, deixa eu ver aqui, Do Ferro ao Pó, que é uma música também do meu disco da Viola de Lata. Thank you.
Esse é o Escala Brasileira, Ricardo Vinini, violeiro, professor, produtor, está aqui no Escala Brasileira de hoje e estamos tentando terminar o programa com dó, porque o papo já estava ficando...
Tá, muito bom mesmo.
Muito bom, né? E eu quero pedir a você, então, Ricardo, para falar um pouco sobre um curso de
pois
viola.
É. A gente faz um curso, porque hoje agora é tudo online, né? Todo mundo online, né? Não sei o quê, né? E a gente faz um curso que é completamente o contrário disso, que é uma vivência. Antigamente era eu, o Zé Helder, o Moda de Rock e o Índio Cachoeira. Como ele faleceu ano passado a gente falou, não vou fazer, o ano retrasado, né? E o ano passado a gente não fez, e esse ano a gente falou, vamos voltar a fazer com um convidado uma vez por ano, né? E esse ano vai ser com o Levi Ramiro, que é um violeiro sensacional também. Acontece nos dias 25 e 26 de janeiro, em São Paulo, e vem gente de todo o Brasil. Quem quiser interessado, é só me procurar aí nas redes sociais, aí procura meu nome, Ricardo Vinini, meu site, ricardovinini.com.br, modadirock.com.br, pode mandar mensagem lá, que eu mesmo respondo, tá? Que é uma coisa bem bacana, que é uma vivência mesmo, que são 2 dias inteiros para a pessoa botar a mão no instrumento e tocar mesmo, de verdade.
Então repete o endereço, né?
Olha, tem meu site que é ricardovinini, V-I-G-N-I-N-I.com.br, tem o modadirock.com.br e essas redes sociais também, né? Da gente, só por clicar lá. A gente não é famoso, mas é manjado, né? Clica o nome lá no Google que aparece, né?
Bom, a gente tem que ficar por aqui. Eu peço a você, Ricardo Vinini, para se despedir do público da Rádio Senado e das emissoras conveniadas.
Olha, muito obrigado aqui. É muito bom a gente ter um horário no rádio, falando só de música, só de arte, né? Então, eu acho que assim, a única coisa que pode transformar mesmo uma nação é a cultura, a música e a arte em geral, né? E obrigado aos ouvintes. Tomara que esse programa se mantenha aí por muitos e muitos anos. E muito obrigado aí quem está aí na sua casa escutando aí. Abraço para todo mundo.
Você ouviu Escala Brasileira, um produto Rádio Senado. Apresentação e produção, Alcebiades Muniz Neto. Nos trabalhos técnicos, André Menezes. Um abraço e até o próximo. Acabamos de apresentar Escala Brasileira.